Muito boa noite. Queria tratar com vocês hoje, Bezerat Hashem, um pouco sobre finanças. Na Torá a gente encontra tudo, obviamente, mundo da economia. E queria ver num aspecto muito interessante e, obviamente, o que isso tem a ver com a Torá Kedoshá. Vamos lá. A gente sabe que eu costumo dizer sempre, é importante a gente lembrar que o Talmud da Gemara é nada mais nada menos do que o cérebro de Akadosh Baruch Hu, como se fosse. Óbvio que Hashem não tem corpo, mas de uma forma que a gente possa entender, a forma que Hashem pensa, se a gente quer conhecer Hashem de verdade, como a gente pode conhecer Akadosh Baruch Hu, via olhar para a Torá Kedoshá, para a Gemara, para a Mishnah, a gente conhece o que Hashem gosta, deixa de gostar e o que Hashem pensa. A Gemara é um tratado de Makot. Conta para a gente algo impressionante no final. O Maná dá um horizonte para o assunto de hoje. O Maná diz para a gente o seguinte, na página Haf Dalet Amud Alef, 24a, que David HaMelech, ele pegou a Torá e condensou ela em 11 princípios. Posteriormente, diz a Maná, veio Yeshayahu e ele condensou a Torá e colocou ela em 6 princípios. Em vez de 11, diminuiu para 6. Terceiro estágio, veio Michá e reduziu os 6 princípios de Yeshayahu para 3 princípios. Até que por final, e aqui a gente termina, veio Havakuk, o profeta, e ele condensou a Torá em um princípio só. Antes de a gente continuar a explicar isso melhor, vale um parênteses, óbvio, que é óbvio que as mitzvot, se não é óbvio, então que fique agora, que as mitzvot, elas não mudam ao longo do tempo. Ou seja, quando David HaMelech falou que tinha 11 princípios, Yeshayahu falou, não, são 6. Michá disse que são 3. E por final, Habakkuk disse que tem um princípio que resume toda a Torá, um pilar, vamos dizer assim, um princípio. As mitzvot, óbvio que elas sempre são 613, elas não mudam. Porém, o que mudou é que o povo, cada vez, tem um conceito chamado Yeridat Adorot. Quanto mais tempo distante de Adam Arishon, do Har Sinai, a gente está, nós temos um nível de espiritualidade menor e a gente precisa condensar nosso foco em uma coisa só, ou em menos coisas ao longo do tempo, por final, uma coisa só, para que a gente possa manter viva a Torá Kedoshá. Então, não teve aqui Black Friday das mitzvot. São 613 mitzvot, não mudou, mas aonde nós temos que focar? Assim explicam os comentaristas. Foi de 11 para 6, para 3 e para finalizar com um pilar só, desde a época de Havakkuk. Óbvio que depois não teve menos do que isso, então no século XXI nós temos um pilar para focar, óbvio que mais uma vez cumprindo as 613 mitzvot. Só para a gente observar historicamente, olhem que curioso, o primeiro foi David HaMelech, que condensou a Torá em 11 pilares, viveu no calendário no judaico no ano de 2900, óbvio que aproximadamente. E Yeshayahu veio e fez 6 pilares em vez de 11, ele viveu 200 anos depois. Havakkuk, que diminuiu para 3 pilares, viveu 130 anos depois. Só para a gente ver como em pouco tempo a Torá teve que ir se condensando de alguma forma, como a gente falou, o foco, porque as pessoas estavam começando a diminuir de nível. E por último, veio Havakkuk, como a gente falou, e condensou em um só pilar. E a pergunta é, qual é o pilar que Havakkuk condensou, que sobrou para a gente hoje em dia? Diz a Gemara, Havakkuk, bah Havakkuk vemidan alechad. Havakkuk veio e colocou um pilar e rufem os tambores. Qual que é o pilar? Diz a Gemara, diz o cérebro de Akadosh Baruch Hu, tzadik be'emunato ichie. Que um tzadik, homem ou mulher, uma pessoa justa, uma pessoa que quer ser bem vista nos olhos de Akadosh Baruch Hu, tem uma midá que precisa acompanhar ele. Qual? Emuná. Confiar em Akadosh Baruch Hu. Dos 11 para 6, para 3, para 1, o único pilar que sobrou foi Emuná. E fiquei pensando, por que desde a época de Havakkuk, mais uma vez, quase que 2.800 anos atrás, ele condensou isso, pessoal, e vale até hoje, porque foi o último, e a última parada foi Havakkuk, Por que Emuná é um conceito que vai manter o povo no final dos dias, até o final? De todos os outros pilares que a gente tem, e de Midot que a gente tem, Havakuk escolheu justo um, Emuná. Por quê? Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um comentário do Rav Yohanan Wasserman, que Hashem Yom Kondamo, ele foi o aluno mor do Hafetz Chaim, ele conta para a gente algo interessantíssimo. Por que Emuná é tão importante? Eu acho que responde porque Havakuk condensou justo com uma coisa só. Existe aqui algo muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, ela sobe no avião. Ela sobe no avião. São Paulo, Nova York, por exemplo. Qualquer lugar. Para a pessoa subir no avião, ela tem que ter confiança em quem? No piloto. Senão a pessoa não sobe no avião. Quando ela compra a passagem de uma companhia aérea, ida e volta, ela tem que ter confiança que a companhia não vai falir na ida e até o trajeto de volta também não, porque senão a pessoa não compraria a passagem com aquela companhia, por exemplo. Me permitam mais um ou dois exemplos. Quando a pessoa deposita, óbvio, que dinheiro no banco, a pessoa tem confiança que o investimento por um ano, 10 anos, 20 anos, que o investimento vai continuar e o banco não vai falir nesse interim. Ou seja, sem emunar, a pessoa não faz absolutamente nada. Ele não consegue viajar, não consegue ir no supermercado, não consegue ir no banco. E o exemplo mais corriqueiro, vai, por último, que sem isso, a gente não vive isso, não funciona sem emuná, é o seguinte, todo mundo que trabalha vende. Acho que 90% das pessoas, ou talvez 100%, vende a crédito. Ninguém recebe dinheiro, quase que ninguém, talvez, à vista. Sempre tem alguma coisa a crédito na empresa. O que quer dizer a crédito? Eu vendo a mercadoria para ele e ele vai me pagar em 30, 60, 90 e tomara que tantos dias. Isso é confiar na pessoa que comprou a mercadoria, vendeu, eu vendi a mercadoria para ela. Por quê? Porque sem confiança não existe business, sem confiança não existe pegar avião, sem confiança não existe casamento, sem confiança não existe educação. Quando a gente coloca nossos filhos numa escola, a gente está confiando na escola os nossos filhos, que é nosso maior patrimônio. Ou seja, o conceito de emuná, ele é necessário para qualquer coisa. Coitado de quem anda desconfiando de todo mundo. O que acontece quando se perde a emuná, por exemplo, num governo? A gente vê quanto que o conceito de emuná, confiança, é indispensável. A moeda começa a desvalorizar e desvalorizar e desvalorizar até que o país acaba caindo. Conforme o naipe, a quantidade de emuno, confiança que nós temos no governo, valoriza a moeda ou vice-versa. Ou seja, tudo que a gente faz, ou quase tudo que a gente faz, educação, casamento, trabalho, viagem, tudo está atrelado a emuná, confiar. Óbvio que a gente gostaria de falar um pouquinho sobre emuná em Akadosh Baruch Hu, em Hashem, mas só queria mostrar para vocês inicialmente que sem confiança o mundo não consegue rodar. Por isso que talvez Hashem decidiu colocar na Gemara para a gente via o Navi Ba Havakuk Ve'emidan Alechad. Havakuk foi o último dos profetas que fez esse trabalho e disse que sobrou um pilar. Qual esse um pilar emuná? Agora, é isso que vai garantir a vida saudável de um Yehudi nesse mundo? E óbvio, se Deus quiser, depois de 120 anos bem-vindos no mundo vindouro. A pergunta é, qual que é a nossa avodá? Qual que é o nosso trabalho referente a emuná e confiança em HaKadosh Baruch Hu? Se a gente perguntar para uma criança, aonde está HaKadosh Baruch Hu? Se pergunta a Gemara, a gente quer saber se a gente pode responder amém para a brachá de uma criança. A partir de quando tem que responder amém para a brachá de uma criança? Diz a Gemara no Tratado de Brachot, quando ele sabe para quem ele está fazendo a brachá. A gente pergunta para quem você faz a brachá, esse alahá. Ele aponta para cima, quer dizer que ele entendeu que tem Hashem lá em cima. Então, a partir dessa idade, já é chamado que a criança já é madura para que nós adultos possamos responder amém para a brachá dele. Agora, eu fiquei pensando uma vez quando li essa Gemara, que será que tem uma diferença entre uma criança e um adulto? Uma criança, ele aponta para cima. E a partir daí já mostra que ele sabe que existe a Kadosh Baruch Hu. Pessoal, acompanhem comigo, olhem que bomba. E um adulto? Eu acho que a resposta é que tem uma diferença entre uma criança e um adulto. A criança olha para cima e fala, ele aponta para cima que Hashem está no Shamayim, é verdade. O adulto, se alguém perguntar para ele, aonde está Hashem, eles têm que apontar aqui, em sigo, está nele mesmo, não no céu. Óbvio que a Kadosh Baruch Hu está no céu, mas está aqui também com a gente. Ou seja, a diferença, o amadurecimento, a adolescência, o crescimento da Emuná é tirar Hashem somente do Shamayim dos céus e trazer ele para a nossa vida. É algo que não é fácil, já explico por quê, mas quando é difícil é porque por trás disso tem um prazer maravilhoso, como tudo na vida. Tudo que demanda um pouco de esforço tem um pouco de prazer. Muito esforço, muito prazer. Olhem só que curioso, pessoal. O que quer dizer tirar Hashem do Shamayim somente e trazer para as nossas vidas? Se a gente for olhar na Torá com um prisma novo, é incrível, cada vez que a gente olha para a Torá, a gente encontra algo que nunca tinha visto dessa forma. Eu nunca tinha pensado nisso. Adam Arishon, lá no comecinho do Sefer Bereshit, ele estava pronto para o grande finale do mundo. O que quer dizer isso? Se Adam Arishon esperasse poucas horas, sem comer o fruto proibido, que era tudo menos maçã do amor, tá bom? Sem comer o fruto proibido, começaria Shabbat e ficaria para a eternidade o Olam Haba. Só que a gente sabe que devido ao pecado de Adam Arishon, esse momento que era o grande finale virou um grande início. E aí o mundo precisa de um certo conserto, que é o que a gente vive até hoje, devido ao equívoco de Adam e Havá. Agora, olha que interessante. Logo depois que Adam Arishon erra, faz o hit. O que acontece? A gente sabe, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Hashem chega para Adam Arishon e fala, Habibi, ei, hello, Ayeka, onde você estava? O que aconteceu? Como você fez uma coisa dessa? E Adam Arishon fica um pouco com vergonha, depois retruca para Hashem, responde, como se fosse a coisa mais normal, o diálogo de Adam Arishon com Hashem e Hashem com Adam Arishon. Só que se a gente for pensar um pouquinho com sinceridade, pessoal, Adam Arishon falando com Hashem, tem um diálogo? Tem, é normal. 10 gerações depois, vem Noach. E Hashem fala com Noach, fala mais muito menos e numa frequência muito menor, já é uma profecia, já é outra coisa. Por final, 10 gerações depois vem Avraham Avinu. Olhem só que mudança. Hashem não fala com Avraham Avinu? Não. Fato é que Avraham Avinu teve que rodar os 4 cantos do mundo procurando se é que existe algo maior. O que, que é isso maior? Até descobrir que existe algo maior que hoje a gente chama de HaKadosh Baruch Hu, Hashem, ou tanto faz. Quanto tempo demorou esse trabalho? 75 anos para Avraham Avinu descobrir Hashem. Ou seja, Adam Arishon tinha o contato direto, Noach profecia. Por último, 10 gerações depois, terceira e última parada, veio Avraham Avinu e já não tinha contato nenhum com Hashem. Sozinho, Avraham Avinu teve que procurar Hashem, entre aspas, na brincadeira de esconde-esconde, aonde a Kadosh Baruch Hu está. E foi o único que descobriu. Fato é que o mundo inteiro, fora Avraham Avinu, era idólatra. Teve um homem gigante que demorou 75 anos árduos de pensamento para descobrir Hashem e somente depois de 75 anos a Kadosh Baruch Hu aparece pela primeira vez falando com ele. Falar era algo normal, Adam Arishon. Noach menos. Avraham Avinu vai procurar Hashem. E o nosso job de Avraham Avinu em diante é o mesmo. Nós temos que ir procurar Hashem. Hashem não vem mais conversar com a gente de forma clara e visível, como era no começo da criação do mundo, antes do pecado de Adam Arishon, logo um pouquinho depois. O nosso trabalho é procurar Hashem. Mas não é aquele Bezrat Hashem, se Deus quiser. Isso é faixa branca. É legal, mas é faixa branca. O faixa preta que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós é procurar Hashem aqui, não no Shamayim, aqui nas nossas vidas, conforme a pessoa trabalha e descobrir que Hashem vive 24/7 com a gente. Como se faz isso? Olha que interessante. Tem uma dificuldade e uma facilidade. Olha que legal. A gente vive, Baruch Hashem, e todo mundo precisa trabalhar para poder viver. Tem contas no fim do mês, ou no começo do mês, ou no meio, ou no começo, meio, fim do mês que vem, e a gente precisa trabalhar. E a pessoa, às vezes, trabalha e ganha bastante dinheiro, Baruch Hashem, que seja o caso de todos nós, Hashem manda Baruchá. E olhem que interessante, as pessoas falam que é difícil encontrar Hashem no trabalho. É verdade, a pessoa trabalha, muitas vezes ele fala, eu fiz faculdade, eu consegui fazer um deal, eu achei o produto certo, eu investi na startup que parecia ser a melhor. E por isso que eu cheguei onde eu cheguei. É um desafio que tem no trabalho, porque desde que Adam Arishon errou, o dinheiro não nasce mais na árvore, antes nascia, por isso que a gente fala, o dinheiro nasce na árvore? Sim, na época de Adam Arishon nascia. Depois, não. O trabalho do homem, de Adam Arishon em diante, é trabalhar, e no trabalho, que eu me esforço, procurar Hashem lá dentro. Difícil? É, mas também fácil. Querem ver? Se o trabalho, entre aspas, in natura, meus queridos, fosse a solução da parnassá, do sustento da pessoa, então, quanto mais uma pessoa trabalha, mais capacitado ele é, mais sábio ele é, óbvio que se é algo lógico e racional, mais dinheiro ele tem que ganhar no final do mês. E uma pessoa que é menos capacitada, menos formada, tem que ganhar menos. In natura, na lata, claro, racionalmente falando, é assim que deveria ser. Só que nós não vemos essa realidade. Nós vemos que às vezes tem pessoas menos capacitadas, menos versadas e com menos formação, que tem mais income financeiro do que o inverso. E a pergunta é por quê? Porque se nós quisermos olhar, é muito fácil perceber, dentro do mundo da Torá Kedoshá e dentro do mundo da Parnassá, que Hashem existe. Porque se Hashem não controlasse, fosse tudo de forma reta e racional, quanto mais formado eu sou, mais Parnassá eu tenho. Quanto menos formado eu sou, menos versado eu sou, menos eu tenho. A gente vê pessoas que não são os mais espertos e tiveram brachá financeira na vida. Porque como diz Shlomo Melech, Birkat Hashem Itashir. Shlomo Melech resumiu da forma mais perfeita do mundo. A brachá de Hashem que faz a pessoa ficar mais ou menos rica financeiramente falando. Porque um dos maiores desejos que tem no mundo, a pessoa tem, isso é normal, é algo chamado estabilidade financeira. Ficar tranquilo. Chega, resolver, ficar tranquilo, trabalhar, ter fixo, guardado, para ele, para os filhos. Isso é verdade para o patrão, para o funcionário. Estabilidade financeira. Isso não é novidade. E é normal isso. A gente tá a pessoa falar isso, eu não sou assim. É normal isso. Da onde a gente sabe que isso é normal e não é novidade? Tudo está na Torá. Eu encontrei um Rav Shimshon Lefael Hirsch magnífico. Rav Hirsch diz, vale a pena olhar, em Parashat Beshalach, quando fala do Man, no Perek Tetzain, capítulo 16, diz Rav Hirsch, vale a pena olhar dentro, quem tiver oportunidade. Diz Rav Hirsch o seguinte, Dagat Aparnassah, a preocupação do sustento, Harishona Bechol Dagot Enosh, que foi a primeira das preocupações desde a civilização, desde o primeiro homem, Adam Arishon, teve que começar a trabalhar, desde o começo da história do povo, o que eu vou comer, como vou pagar a conta, quando meus filhos casarem, como eles vão se sustentar, desde o começo da criação, não é novidade isso. Só que diz Rav Hirsch, ela tem uma salvação, essa preocupação. Eina mo'elet berosh ubarishona al adam levado. Eina mutelet, me permitam, vou ler de novo. Berosh ubarishona al adam levado. Essa preocupação, ela não deve existir somente na pessoa, ela consigo mesma. Então, quem vai se preocupar com o meu sustento? Diz Rav Hirsch, deixa que mais alguém faça parte dela. Ve'ilu a'atzlacha mesura ilashem. O sucesso financeiro depende do que diz Rav Hirsch de Akadosh Baruch Hu. Quando eu sozinho carrego a preocupação da Parnassá, pode dar certo e pode não dar certo. Quando eu divido minha preocupação com ele, quando alguém pergunta onde está Hashem, eu não falo Bezrat Hashem somente da boca para fora. Eu entendo que vem de Hashem, porque de verdade. Tem pessoas que são mais capacitadas e ganham menos e vice-versa. O que faz a pessoa ter êxito financeiro? Birkat Hashem Itashir. Diz Rav Hirsch, essa preocupação que ela vem desde o começo da humanidade, olha que power, ela não é mutelet al adam levador, não é só pessoa, divide isso com Hashem, porque já que depende dele de qualquer forma, deixa ele ser seu sócio, diz Rav Hirsch. Trabalhar é uma obrigação. Quanto mais nós reconhecemos a Kadosh Baruch Hu nas nossas vidas, no dia a dia, não em Yom Kippur, Rosh Hashanah, na sinagoga, qualquer coisa, o dia a dia, maior fica o nosso balde que recebe as brachot de Hashem, e quanto maior o balde, mais brachá a pessoa tem. Se a pessoa tem um balde que contém 1.000 litros, a pessoa pode receber somente 1.000 litros de água. Se meu balde agora contém 2.000 litros, eu posso receber 2.000 litros de água, de brachá, ou do que for, da brachá de Hashem. Tudo isso vai conforme ele maiúsculo decidir. Nós precisamos ficar mais cientes, entender que a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo inteiro. Uma vez perguntaram para o Steinman, o que a pessoa precisa pensar o dia inteiro? Se a pessoa está no caminho, está na rua, não está estudando, o que ele tem que pensar? Disse ele, pense que a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo inteiro e nossas vidas também. Essa frase que ele falou, é isso que a pessoa precisa pensar. Quanto mais a gente fala isso, mais a gente repete isso, mais a gente internaliza isso, mais Hashem está com a gente, e mais brachá a gente vai receber, Bezrat Hashem. Quando a gente fala, eu vou, eu preciso, eu fiz, eu tenho. Quanto mais a pessoa fala eu, menos espaço sobra para Kadosh Baruch Hu na vida da pessoa. Existe algo que diz Ravitz, continuando, em Ketzliotadagah, não tem fim para a preocupação da parnassá da pessoa. Quanto sustento a pessoa precisa ter? A pessoa decide, mas essa preocupação, mesmo que a pessoa tenha, o que vai acontecer se o banco falir, se a empresa falir, se a ação cair, não tem fim. Palavras verdadeiríssimas. Leotadagah, para essa preocupação da parnassá. Só para estar com 119 anos, ele tem mais um ano de vida com saúde, ainda vai estar preocupado com a parnassá dele, mas eu já tenho tanto dinheiro. Mas e daí? E se o banco? E se o imóvel? Mesmo que a pessoa esteja cheia de dinheiro, a preocupação ainda existe, independente da idade. A preocupação ocupa um espaço muito grande nas nossas cabeças. Porém, a única forma da pessoa viver saudável é com tranquilidade. Uma pessoa que quer viver feliz tem que ser tranquila. Uma pessoa que quer estudar Torá tem que ser tranquila. Se a pessoa estudar Torá e cada segundo ele está esperando alguma mensagem, alguma coisa, ele cada segundo desfoca, ele não consegue manter o foco. Para manter o foco na vida, no trabalho, na piscina, na praia, no sorriso, na ginástica, Leavdin, no estudo, precisa ter uma tranquilidade. 10 minutos tranquilos produzem mais do que horas preocupadas. E como que é possível a pessoa, no século XXI, não sei outro século, mas no século XXI, como que é possível uma pessoa viver de forma tranquila e pacífica? Só tem um jeito, uma forma. Lembrar, quando alguém perguntar para a gente aonde está Hashem, em vez de apontar para o céu, apontar cada um para ele mesmo. Aonde está Hashem? Aqui. Aqui comigo. Eu sou um pedaço de Hashem. Nas minhas atitudes tem a Kadosh Baruch Hu. Nas minhas decisões, façamos tefilá, que também tem a Kadosh Baruch Hu. Olha que curioso. Shiur também é cultura. Estava pesquisando quanto custa um elefante. Um elefante no zoológico, quanto ele custa? Um elefante no zoológico custa $5.000 por mês. Comida, remédios, supervisão, tudo isso. Em um ano, quanto custa um elefante? 5.000 vezes 12 são $60.000 por ano, um elefante. Se a gente for fazer uma conta muito simples, quantos elefantes tem no safari? Multiplicar isso por 60 mil, quem paga essas contas? Quem paga? Pessoal, é tão simples olhar para a natureza, complexo ao mesmo tempo, olhar para a natureza, meus queridos, e olhar, falar, uau, que zoológico gigante, quem cuida de tudo isso? Aquele que dá comida para o elefante, dá comida para a girafa, dá comida para o leão, com todo respeito, para nós mesmos, também vai dar comida. A pessoa tem que se esforçar, mas junto com o esforço, e às vezes o esforço ele empurra a emuná da pessoa, porque só eu, aqui é exatamente o contrário, a pessoa tem que falar, o esforço ele é 10%, os 90%, indispensável, os 90% são parte de Akadosh Baruch Hu na vida da pessoa. Pessoas grandes conseguem ver Akadosh Baruch Hu no trabalho. Olha o que quer dizer tranquilidade, algo que todo mundo almeja. Eu quero ter uma estabilidade financeira, nunca vai ter. Nunca, porque sempre tem uma preocupação, talvez o banco, talvez... Então, o que faz? Procurar ser o mais responsável possível e depois abraçar Kadosh Baruch Hu e viver junto com ele. Isso chama-se tranquilidade. É a única receita que tem. Pessoal, olhem como os nossos Gdolim viviam dessa forma. Rav Eliashiv, o homem que viveu há pouco tempo atrás, uma década e meia atrás... 2003 foi o último ano de vida desse homem gigante. Rav Eliashiv, nesse último ano, teve um momento que já era de idade, já três dígitos de idade, esse homem, Talmid Chacham, gigante, teve uma artéria entupida, perto do coração. Avisaram ele, acharam que era importante avisar ele, e explicaram que isso... era algo muito preocupante na idade dele, etc e tal, então qualquer dia era o último dia. Rav Eliashiv recebeu essa mensagem, Rav Eliashiv dormia e acordava diariamente 2 da manhã para estudar. Ele, depois que escutou a mensagem, naquele mesmo dia, foi dormir no mesmo horário de todos os dias, 2 da manhã, acordou, para estudar, no horário que sempre acordava às 2 da manhã, foi estudar e teve um dia normal. E pouco tempo depois, de fato, ele faleceu. Pessoal, controle total, total. Nenhuma notícia pode me abalar de um homem tão grande como ele, digo. Porque quando a pessoa vive com Hashem, vive com tranquilidade, é outra vida. É outra vida. É uma história que a gente precisa saber para... saber que na nossa geração existiu e existem pessoas que sabem viver assim. Pessoas que estão com a Kadosh Baruch Hu. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente escuta sobre isso, a gente acaba sem querer absorvendo e fazendo isso parte da nossa vida. É incrível como a pessoa pode... A pessoa que tem emuná, ela procura a parte saudável da vida dela... E o enfoque sobre tudo muda. E olha que gostoso ter uma cabeça saudável. Em qualquer situação. Faz pouco tempo atrás, teve um seriado, um filme, que fizeram sobre uma mulher que era religiosa e deixou de ser religiosa, judaica, judia, e como que era a vida de religiosa judaica, era ruim. Foi um grande Hilul Hashem, o filme, da forma que foi feito e da forma que foi passado, foi completamente, assim, pejorativo. Já não é mais notícia, porque passou faz tanto tempo, mas, na época que aconteceu, foi tema de muito incômodo, de ter que explicar, etc e tal. A história que se passa é que, semanas depois que esse filme foi lançado, um casal se aproxima para o rabino da sinagoga para falar sobre o filme, e o rabino já sabia que tinha um zum 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 e que ia vir, só que aqui ele teve uma surpresa. Esse casal começou a fazer perguntas de Tarat HaMishpachá, leis da mulher, de Kashrut, Shabbat, relacionado, falaram que viram o filme e tem essas perguntas. Aí o rabino falou, olha, respondeu, mas falou por quê? Falou, a gente está querendo melhorar esses pontos. O menino falou, mas eu não entendi, esse filme vem para distanciar as pessoas, como se aproximaram viu o filme. Pessoal, olhem que é uma cabeça saudável, olhem que power. Eles falaram o seguinte, olha, Se a gente viu que essa mulher era religiosa no filme e abandonou tudo, a gente falou, olha, eu falei para minha esposa para mim, a gente pode ficar religioso. E pior coisa, se a gente não gostar, a gente pode fazer o caminho dela e abandonar tudo. Ou seja, olha que power! Uma mente saudável é capaz de ver a mesma cena que foi criada para deturpar o judaísmo e fazer o quê? Falar, olha, a pessoa pode errar. Então a gente pode almejar, acertar e qualquer coisa a gente muda de ideia depois. Olhem que bomba, pessoal. Viver com emuná, viver tranquilo é viver saudável. E com uma cabeça saudável, na pior dos cenários, como mostrei para vocês agora nesse episódio, consegue encontrar uma saída saudável e sorridente para tudo. Quando a gente verbaliza, de vez em quando, a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo. Trabalho, às vezes, em casa, fala, olha, Hashem comanda o mundo. Hashem comanda a cozinha. A pessoa está fazendo bolo, Hashem comanda a cozinha, tudo. Hashem comanda o shiur que a gente está dando agora. De verdade, Hashem fala dentro da garganta da pessoa. Porque se a pessoa entende isso, de verdade vira Hashem. O que Hashem mais quer viver dentro de cada um de nós. Se a gente der espaço para ele e fizer um pouco de esforço para entender que é ele tudo, na verdade a pessoa vira Kadosh Baruch Hu. Quando a pessoa vai para um Rav, pedir um conselho, pedir uma brahá, o que ele está fazendo? Por que ele vai para um Rav? A resposta tem que ser que o Rav, que ele tem estudo e emuná, power, ele virou um pedaço de Hashem. Então quando a gente vai para um Rav, para um Talmid Chacham, pedir um conselho, a gente está falando com Hashem. É porque é Hashem dentro dele. Isso é emuná. E às vezes tem coisas que acontecem no mundo que já aconteceram, que não aconteça nada desagradável com ninguém nunca, mas já que aconteceu, a gente pode aprender. Quando um banco na Suíça gigante quebra, da noite para o dia, a gente tem que aprender que não é a sabedoria que comanda o mundo, não é o PhD que comanda o mundo. A pessoa precisa se esforçar e precisa ser responsável sempre. Mas não é isso que comanda. O fato é que instituições sólidas, pelo menos era o que parecia, que eram sólidas, desapareceram do mapa. Por quê? Porque Hashem mostra para a gente, meus queridos, lembre-se, de vez em quando Hashem dá uma mensagem, quem comanda o mundo sou eu, Akadosh Baruch Hu. Estava faz poucos dias em Nova York, com a escola, e a gente passou em Manhattan, e tem uma loja muito famosa chamada B&H, uma loja de eletrônicos, quem nunca ouviu falar, ainda está ouvindo agora. É uma loja que o dono é um Hassid Satmer, não fez Boston e não fez Harvard University, ele tem uma loja em Manhattan. Quase todos, eu acho que todos os funcionários que trabalham lá são Hassidim, sem formação inicial de faculdade, e ele ajuda essas pessoas a trabalhar e dá emprego para essas pessoas, e é uma loja que no mundo financeiro é um dos top lojas de coisas eletrônicas dos Estados Unidos. Tem uma loja. É uma loja que fecha no Yom Tov. É uma loja que fecha no Shabbat, que é o dia que mais tem vendas em Manhattan no sábado. Talvez tenha uma forma de permitir, se tiver um sócio ou não, não interessa. Ele não quer isso. Eu quero fazer do jeito mais puro possível. Por quê? Disse esse dono da B&H. Por quê? Por quê? Porque se Hashem comanda o business, quanto mais eu estiver com Hashem, mais brachá eu vou ter. E é isso que ele faz. A gente olha esse homem que mora em Borough Park, a gente olha para ele, me permitam no português, claro, a gente não dá 10 dólares para ele. Por quê? Que é um homem que não é aquele glamour, aquela chiqueza, aquela caneta chique, aquele anel bonito, aquele relógio de não sei quanto. Não, é um homem simples. É um homem que entende que a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo. É algo incrível. Quando a gente entende que a Kadosh Baruch Hu comanda o mundo, de novo, Shlomo HaMelech definiu da forma mais simples possível e mais verdadeira. Birkat Hashem Hita Ashir. A brachá de Hashem que manda riqueza para a pessoa. Quanto mais Hashem tem, mais nós viramos sócios dele. Quando a gente vira sócio de Hashem, acabou o resto, não precisa nem falar. É incrível. queria, falando em Emuná, que é Emuná que coordena o mundo todo, o mundo financeiro, o mundo todo, e a preocupação de qualquer pessoa, sendo ele Yehudi ou não, é Emuná, é a parte financeira, estabilidade, e para isso precisa ter Emuná, para que a pessoa possa ter tranquilidade, porque depois que a pessoa tem Parnassá, se a pessoa não está tranquila, ele não consegue curtir isso. E a única forma de ter tranquilidade é via confiar em Akadosh Baruch Hu. Eu queria terminar com um ponto e uma história gigante. É o seguinte. Bilam, o profeta que tinha o mesmo potencial de Moshe Rabbeinu, tenta imaginar o que é isso, a gente nem entende que era Moshe Rabbeinu. Bilam era um profeta não Yehudi que teve o mesmo potencial de Moshe Rabbeinu. Bilam, a Torá conta para gente, Sefer Bamidbar, capítulo 22, passuco 22, que Bilam estava andando para amaldiçoar o povo Yehudi, conforme foi contratado por Balak, e de repente, vou ler para vocês metade do passuco, vai Teatzev Malach Hashem Baderech Lesatan Lo. Veio o anjo de Hashem para impedir Bilam de amaldiçoar o povo. Diz Rashi, que anjo de Hashem era esse? Rashi fala, Malach Shel Rachamim Haya. Era um anjo que tinha piedade. Rachamim é piedade. Uma vez Rav Pam notou, Rosh Yeshivá de Tor HaVadat, notou o seguinte, anjo de piedade veio impedir Bilam de continuar andando? O anjo de piedade tem que ajudar, não impedir. Estava indo fazer o business dele, que ele foi pago por Balak. Bilam foi contratado por Balak por um valor exorbitante. De repente veio um anjo de Rahamim de piedade e impediu ele. Se fosse de piedade, ia ajudar ele a conseguir o business. Diz Rav Pam, sim. Muitas vezes o impedimento, o não ir, o não dar certo, que pena, é um anjo de Rahamim, de piedade de Akadosh Baruch Hu. Às vezes o business não dá certo. A gente tem que entender que Hashem ama a gente, isso é Rahamim. Não quando a pessoa às vezes está indo para o aeroporto e ele perde o avião e pega trânsito, ele chega atrasado e por 2 minutos ele perde o avião e fica chateado. Mas se no dia seguinte ele escuta que o avião caiu, ele fala, Minashamai, que o avião nunca caia. É fácil quando o avião cai ser Minashamai, mas a Kadosh Baruch Hu vai ter que derrubar quantos aviões para a gente perceber que é Minashamai? Minashamayim é quando não deu certo, é Malach Shel Rachamim. A Torá vem ensinar para a gente que às vezes quando Hashem impede a gente, é Malach Shel Rachamim, é piedade. Bilam na hora ficou furioso, começou a bater no anjo, no burro dele, falou, vai, Yalla Meshi, vamos. Por que o burro não foi? Porque Hashem não deixou. Mas Bilam ficou chateado, Hashem não faz isso comigo. Diz Rashi, Malach Shel Rachamim, é piedade. Às vezes quando a pessoa está procurando um shidur, uma outra metade, não dá certo. Que triste. É triste. E é de ficar um pouco chateado. É normal, nós temos sentimentos. Mas a pessoa tem que entender e saber, não só acreditar, saber que isso é Malach Shel Rachamim, o não na vida da pessoa, porque Hashem gosta da pessoa. Às vezes um trabalho que a pessoa sonhava e esse é o meu... Hashem falou não, porque isso não é para você. Ou não é para quem você vai trabalhar lá. Alguma coisa não vai ser bom. O não é Rahamim. Pessoal, a coisa mais fácil no mundo de ver Hashem é olhar pela nossa janela. Outro dia eu fui visitar uma família e de repente pergunta para as pessoas que moram do nosso lado, avós, como você veio parar no Brasil? Ou quem mora em Nova York, ou na Argentina, onde for. Como você veio parar no Brasil? Essa senhora me conta o seguinte, olha... Eu vim parar no Brasil, porque tinha algum familiar meu aqui, e meu irmão ia vir parar no Brasil também. Isso era, ele tinha passagem, ia vir para o Brasil, um dia antes de vir para o Brasil, ele recebe uma mensagem, pessoal, a gente está falando aqui de 60 anos atrás, mensagem, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Recebeu uma mensagem por carta de um irmão do Panamá, vem me visitar no Panamá. Ele já tinha passagem para o Brasil, a passagem era muito cara 60 anos atrás. Ele falou, não sei por que foi para o Panamá. está lá até hoje. Nunca veio para o Brasil. A passagem do Brasil está na mão até hoje, nunca foi usada. Por que foi para o Panamá? Disse ele, nem sei por quê. A gente não sabe, mas tem coisas que só ele maiúsculo faz. E a gente perguntar para qualquer avô, avó, por que você veio justo para cá? Ah, porque eu tinha um amigo que encontrou, que falou, que... Porque você assim, comecei a trabalhar aqui, depois alguém me apresentou, eu nem lembro direito. Tem coisas que a Kadosh Baruch Hu orquestra o mundo e é só olhar para ver a mão de Hashem nas nossas vidas, não no Shamayim, aqui, cada um, nas nossas vidas. Tem coisas que a gente não entende. A gente leva eles na vida. Isso é emuná. Confiar nele. Falando em não entender, alguém me mostrou que a gente tem que aprender com a pizza. Isso mesmo. Todo mundo tem que aprender com a pizza. A pizza, que formato que ela tem? Ela é redonda. A caixa da pizza, ela é o quê, queridos? Quadrada. E a pizza, ela é comida, cada slice, cada pedaço em triângulos. Vai entender? A pizza é redonda, a caixa é quadrada, ela é comida em triângulos. A gente não entende, mas a gente come pizza e se sartene, bom apetite. Na vida, muitas vezes, a gente tem que fazer a mesma coisa. Mas quem fez a caixa da nossa pizza, da nossa vida, era muito mais do que alguém que faz caixas de pizza. É alguém que coordena o mundo inteiro, sabe a equação do começo, meio ao fim do mundo. É entender que quando é sim, Baruch Hashem, que tenha muitos sims, e quando é não, é Malach Shel Rachamim, é um anjo da piedade, não é porque Hashem está bravo. Ao contrário, já que ele me ama, ele me falou não. Agora eu não consigo entender, mas eu confio nele e eu estou tranquilo. Eu vou contar para vocês uma história, e com ela a gente termina. História gigante. Meu genro, Rafael Shem, escutou essa história na Yeshiva, onde ele é Avrech, com muito orgulho, em Kol Yaakov. Eu queria compartilhar essa história que ele me contou com vocês, first hand, primeira mão. Tem um Rav que morou em Netânia, que era um senhor, era uma criança, chamado Shimon Gabay. Ele inicialmente nasceu no Marrocos e a família dele, uma família de fazendeiros, pessoas muito, muito, muito simples. Esse menino queria muito, depois que chegou em Israel, foi do Marrocos para Israel com a família, ele queria muito estudar Torá, então ele foi para o Meshivá, mesmo que os pais não faziam questão, ele decidiu ir, se esforçou para ir para o Meshivá. Ele começou a crescer em Torá e se desenvolver muito, de uma forma muito assim, muito rápida e saudável. Até que, de repente, esse jovem, Shimon Gabay, teve um probleminha no intestino, ele tinha que tomar, ele conta, 39 remédios todos os dias. Ele ficou acamado, ele nunca se perguntou por quê para Hashem. Nunca se perguntou, Hashem, mas por quê? Nunca se perguntou, puxa vida, eu saí da minha família, eu vim estudar a Torá, que talvez não era a primeira preferência dos meus pais, meus pais deixaram, eu vim, mas me esforcei para isso, e agora eu fico doente. Nunca se questionou por quê, nunca perguntou para Kadosh Baruch Hu por quê. Ele tinha um livro do lado da cama dele, o livro é chamado Shomrei Emunim, um livro que existe para vender, e o livro tem um capítulo que fala sobre Ashgaha Pratit, sobre providência divina. Ele conta que enquanto ele estava acamado, ele leu esse livro mais de 1000 vezes para ter força e acreditar que era tudo 100% coordenado por Hashem. Ele melhora depois de um tempo, o tempo passa, ele casa, forma saudável, forma uma família saudável. De repente, um dos dias ele estava em Netânia, esse jovem, um Rav que estava em Netânia, e Netânia era uma cidade muito pobre em Torá, fala para ele, olha, você precisa me ajudar com Kiruv. Ensinar pessoas que não têm o privilégio de conhecer Torá, ensinar para eles um pouco de Torá. Queria que você desse um shiur por semana. Shimon Gabay falou, olha, eu estudei na Yeshivá, sei estudar um pouco, mas de Kiruv eu não entendo nada, não tenho um approach para falar com essas pessoas. Tem que ter um tato. Ele falou, eu não tenho. O Rav não abriu mão. Falou para ele, faço questão que você venha. Vem dar um shiur. Tá bom? Esse homem começou a dar um shiur, depois mais um shiur e mais, e esses shiurim foram crescendo, e essas pessoas que foram ficando mais próximas de Torá, Yirat Shamayim, precisavam estudar em algum lugar, precisavam de uma sinagoga, casaram, tiveram filhos. A história fez com que esse homem, em algumas décadas precisou abrir um Talmud Torá para os filhos daquelas pessoas que foram religiosas, sinagogas para aquelas pessoas que ficaram religiosas frequentarem, Beit Yaakov, que é a escola de meninas religiosa, para essas famílias que tinham filhas frequentarem, abriu Yeshivot para os filhos que cresceram, Kolelim. Esse homem começou a trabalhar e durante 32 anos que ele foi o homem que cuidava e dirigia todas essas instituições, óbvio que com ajuda, mas ele era o dirigente das instituições, era o chefe, a cabeça, ele nunca atrasou nem um salário do staff. E a pergunta era, como? Quem que bancava tudo isso? Pessoal, olhem só que história, verdadeira e recente. Procurem depois, Rav Shimon Gabay, Netanya. Esse homem nunca viajou para fora de Israel para angariar fundos. A instituição começou a crescer e do lado da yeshiva que ele tinha, tinha uma outra instituição que tinha valores nada a ver com a Torá. E tinha um terreno para vender entre a yeshiva dele e aquela outra instituição. E ele entendeu que se aquele terreno estava a vender e outra instituição comprasse, podia influenciar de forma muito ruim a yeshiva dele. O Shimon Gabay não estava pronto a isso. Ele passa para perguntar para o real estate quanto custa esse terreno. Falou para ele, custa $1 milhão. Shimon Gabay fala para o homem, eu vou comprar esse terreno. Tá bom? Começaram a preparar a papelada. O Shimon Gabay volta para casa e ele não tinha um doador e nenhum dólar para pagar esse $1 milhão. Ele volta para casa, ele pega mais uma vez aquele mesmo livro do Shomrei Emunim, escrito pelo Rebbe de Shomrei Emunim, e ele repete aquelas palavras que falam sobre Ashgaha Pratit, sobre providência divina, e ele se atém a um pasuk em especial que David HaMelech falou no Tehilim. Baruch HaGever Asher Yiftach BaHashem, abençoada é a pessoa que confia de verdade em Hashem. E aí, o final do pasuk, se a pessoa confia em Hashem, vê aí Hashem Yiftachu, Hashem vai, se é a segurança da pessoa, de fato. Ele passou a noite inteira repetindo este pasuk. Estudou e começou a repetir esse pasuk uma vez atrás da outra. Até que o pasuk se tornasse tão verdade e virou parte dele isso. Ele, no dia seguinte, indo para Tfilá, ele vê o fruteiro, aquele homem lá que vendia frutas e verduras, aquele senhor. Ele fala para ele, Rabino, tudo bem? Veio correndo atrás dele, diz ele sim. Falou, eu quero ajudar a sua instituição. O Shimon Gabay falou, muito obrigado, gentil da sua parte. Quanto que ele já pode ajudar? 1.000 shkalim? 500 shkalim? Quanto já pode ajudar um fruteiro? Quanto que ele já tem para poder ajudar? Disse fruteiro, Rav, eu quero ajudar a sua instituição com $1.800.000. O Shimon Gabay fala, não acredito. Foi fazer tefilá, voltou, conversou com esse homem, entendeu a história, ele falou, olha, eu vou te contar uma coisa. Meus sogros são sobreviventes da guerra. E eu era fruteiro, simples, e eles também, era o que eu achava. Semana passada, eu fui visitar eles, que estão ficando mais de idade, e de repente, meu sogro pediu para pegar um remédio para ele lá numa roupa, eu coloquei a mão na roupa, eu vi envelope, eu achei tão estranho, pensei que o remédio abri, tinha $70.000 lá dentro. E eu perguntei para o meu sogro, da onde veio isso aqui, se ele via numa casa simples, não tinha nada. Meu sogro começou a tremer e contou o seguinte, olha, a gente passou pela Segunda Guerra, tudo isso contando o sogro para o fruteiro, e o fruteiro, obviamente, contando o Rav Shimon Gabay. A gente passou pela guerra, e na guerra a gente tinha muito medo de tudo. Quando eu comecei a ficar rico, saindo da guerra e trabalhando, eu fiquei, Baruch Hashem, muito, muito rico. Eu tinha medo, nunca contei para ninguém quanto dinheiro eu tenho. Eu vivi numa casa simples demais, ninguém nunca desconfiou. Mas agora que você descobriu, e eu estou ficando de idade, eu queria aproveitar para te falar que esse dinheiro todo vai ser seu, o fruteiro verdureiro. E, de fato, ele transferiu o dinheiro com isso, deu para comprar o terreno e construir sobre o terreno. Mas a história não termina aqui. Talvez a parte que mais me tocou é a seguinte, com isso terminamos o shiur. Aquele fruteiro chega E semanas depois, falar para Rav Shimon Gabay: Rav, eu quero fazer mais uma doação. Agora que eu conheço melhor a sua instituição, e eu recebi mais uma grande tacada do meu sogro na minha conta, eu quero fazer mais uma doação para suas instituições. Rav Shimon Gabay diz ele: para quê? Não tenho mais nada para construir agora, no momento. Disse ele: para que o senhor tenha tranquilidade e estabilidade financeira. Estabilidade financeira é o que a gente procura. Nos próximos anos, coloca o dinheiro no banco e vive com isso, tranquilo, sem precisar se preocupar. Rav Shimon Gabay olha para ele. Pessoal, história verdadeira recente, contada pelo Rosh Shiva, filho do Rosh Shiva de Kolyakov. Disse ele o seguinte: eu não vou aceitar o dinheiro, eu te agradeço. O primeiro aceitei, tenho muito a cara da tua gratidão, mas esse não vou aceitar. E o fruteiro olha para ele e pergunta: why? Por quê? Por que não? Rav Shimon Gabay: porque eu não quero perder o kesher, a ligação que eu tive com Hashem naquela noite onde eu repeti 1000 vezes aquele passuk, Baruch Agever Asher Iftach B'Hashem Vehaya Hashem Iftacho. Abençoada a pessoa que confia em Hashem, e Hashem vai cuidar dele. Eu tenho certeza que foi daí que eu fiquei sócio de Hashem e você apareceu, um fruteiro doando 1.800.000 para o meu terreno, que não tinha nada, e para a construção do prédio. Agora, se eu ganhar 20 milhões, ou o valor que você queira me doar para os próximos anos, eu vou ficar tão tranquilo que eu tenho medo de achar que não preciso mais de Hashem. Eu não quero perder esse kesher, essa ligação com Hashem, porque eu quero estar grudado com a Kadosh Baruch Hu, eu quero ter emuná. Eu não quero ter nenhum empecilho que me impeça ter emuná. Então eu te agradeço do fundo do coração, mas eu não vou poder receber essa sua doação. E assim foi a história, assim a história terminou. Porque emuná não é só para ter dinheiro. Emuná é para viver bem. Emuná é para ser um bom Yehudi. E quem não quer ser tranquilo, pessoal? O único remédio para a tranquilidade é confia. Confia em Hashem. Vive com Hashem. Seja Kadosh Baruch Hu dentro de você. E quem é sócio de Hashem tem a maior brachá do mundo. Boa noite e semana de muita emuná e brachá para todos nós.